Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol!
Marcelinho e Marcos partiu. Marcelinho bateu. Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 138 do GE Palmeiras, o seu podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. Neste sábado tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, às 19 horas, e é um derby diferente. Os dois rivais foram eliminados da Copa do Brasil nessa semana, então esse clássico tem um peso ainda maior. Para falar sobre esse derby, eu estou aqui nesta sexta-feira ao lado de Felipe Zito e Thiago Ferri, setoristas do Palmeiras e, assim como eu, vacinados, né, amigos? Tudo bem com os senhores? Vamos falar um pouquinho de Palmeiras e Corinthians? Felipe Zito.
Sim, né? É um dia muito emblemático para a história do Palmeiras, para o torcedor do Palmeiras. É todo clássico entre Palmeiras e Corinthians, é especial para os dois lados, mas para o lado palmeirense tem uma coisa a mais, o 12 de junho, né? É uma data histórica para muito torcedor do Palmeiras, o título mais importante da história do Palmeiras, muito mais do que as Libertadores, até por tudo que significou, né? É, aquela retomada do Palmeiras, o início de uma década de 90 gloriosa. Então é legal ver mais uma vez, pelo lado do Palmeiras, é legal ver mais uma vez esse derby sendo disputado no dia 12 de junho. A gente até escreveu uma matéria que o dia 12 de junho representa uma boa arrancada do Palmeiras em 2016, quando foi campeão brasileiro, uma vitória no Allianz Parque, 1-0, gol do Cleiton Xavier. Então vamos falar aí desse. Acho que a expectativa agora é de encontrar dois rivais pressionados, né?
Pressionados.
Por causa das eliminações na Copa do Brasil, e acho que os dois lados querem dar uma resposta, né? Acho que mais até o Palmeiras, acho que a frustração do Palmeiras pela eliminação na Copa do Brasil é maior. Então acho que mais pelo lado do Palmeiras.
Zitinho, você acha que pode ser um bom sinal estarmos gravando esse podcast enquanto Andrea Bocelli cantava a abertura da Eurocopa e Itália se prepara para entrar em campo?
Olha, eu fico até... Desculpa que eu estou emocionado, como sempre. Andrea Bocelli, maestro. É muito bonito. Agora acho que toca vendo aqui no Sport TV. Pelo menos parece ser o YouTube, né? Não sei se é.
YouTube. Eu acho que é.
Ele é legal, tem a ver com a Itália, tem a ver com o Palmeiras. Quem gosta, gosta muito. Ninguém gosta meio termo.
Exatamente. Tiagão, primeira pergunta vai para você, então. Bem-vindo. Eu quero falar sobre o aspecto emocional e psicológico desse jogo, né? Porque depois do vexame de ser eliminado pelo CRB, eu, na minha opinião, o time talvez chegue um pouquinho abalado emocionalmente, porque não é normal cair na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB depois de vencer o primeiro jogo. Que você acha, Tiagão? Bem-vindo.
Oi, Totti, Zito, internauta que está acompanhando o podcast. Ah, não tenha dúvida. Até porque, se você falasse que é um jogo, além do Palmeiras ter perdido nos pênaltis, é um jogo totalmente diferente, porque o Palmeiras ainda fala, pô, criamos 30 chances, tentamos um monte de coisa, nada funcionou. Então, eu acho que, de fato, até o Abel, depois do jogo, falou, vai ser normal se no dia seguinte, ali 2 dias, os jogadores tiverem alguma dúvida, né, ficarem um pouco receosos sobre tudo o que está acontecendo, né? Porque, querendo ou não, é uma temporada que, por enquanto, tem sido decepcionante. Com 3 vice-campeonatos, agora essa eliminação precoce de forma inesperada, né? Então, eu acho que isso vai influenciar um pouco. Então, a gente vai ver, mas o Corinthians também não está uma equipe muito tranquila, né? Embora venha do empate com o Atlético Goianiense e tenha vencido o América Mineiro na rodada passada, mas o Corinthians também encontrou o Atlético Goianiense na ida, foi muito mal, uma equipe que está com muita dificuldade. A gente sabe que o Corinthians não tem um elenco muito forte. Então, o Palmeiras é uma equipe mais forte, né? Agora, vamos ver o quanto o Palmeiras ainda vai estar abalado por conta dessa eliminação, que, como você falou, ninguém imaginava que o Palmeiras seria eliminado em casa para o CRB, especialmente por conta da ida, né? O Palmeiras venceu por 1-0.
Você concorda com a gente, Zito? Chega um pouquinho abalado psicologicamente, falando assim?
Sim, é o grande momento de pressão, de mas é o momento mais conturbado. É que a gente tem que escolher bem a palavra, porque é muito difícil falar falar de um Palmeiras que há 3 meses estava ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Mas, desde então, o Palmeiras tem colecionado vices e eliminações. E calhou das últimas semanas serem jogos ruins do Palmeiras, final do Campeonato Paulista e essa eliminação. Então, é o pior momento do Abel. A gente tem que separar que acho que não está perto de uma crise no Palmeiras, mas é sim o pior momento do Abel. E agora é um jogo que...
É o momento para ele mostrar que consegue sair de uma situação dessa.
Exato, ou você sai ou você piora, né? Não tem meio termo num jogo com Palmeiras e Corinthians neste momento, né?
Você falou que perdeu, que ainda não é crise. Se perder, é crise?
Então, aí você já começa, acho que, fazer ali o de uma crise, eu acho. Porque aí já começa a insatisfação do torcedor, o torcedor já esquece tudo que aconteceu. E o Palmeiras acho que tem que esquecer o que aconteceu. Tem que celebrar os títulos, é legal, mas é uma temporada diferente já, né? Já é 2021... O Palmeiras tem que render mais, o Palmeiras não pode vacilar como vacilou. O jogo contra o CRB foi bizarro mesmo. E agora é um Palmeiras e Corinthians. Agora a gente vê na semana que vem, a gente volta na segunda-feira para falar se é um começo de crise ou se o Palmeiras pode ficar um pouquinho mais recuperado.
Falando do jogo agora, o retrospecto recente do Derby é favorável para o Palmeiras, mas esse Corinthians do Silvinho, pelo que eu entendo de futebol, por fazer muitos tempos reais no site, né? Tenho que assistir os jogos também. De todos os times aqui de São Paulo, tá jogando melhor que aquele Corinthians do Mancini. O Silvinho mudou para uma linha de 4, passou a sofrer menos gols, não sofreu gol nas últimas 2 partidas, deu uma boa melhorada, mas continua um time, não vou dizer fraco, mas continua um time confuso em campo. Aí a gente pega o time do Palmeiras que foi a campo naquele 2-0 em Itaquera, na semi do Paulistão. O Everton, Luan, Gustavo Gomes, Renan, Mike, Patrick de Paula, Felipe Melo, Veiga, Vitor Luiz, Luiz Adriano e Rony. Tiagão, a gente espera muitas mudanças. A gente tem mudanças, né? Isso é fato. Mas a gente espera mais mudanças desse time.
Para começar no gol, vai ter que mudar, né? Sim. O Everton tá com a seleção brasileira. Eu acho que a gente vai ter algumas mudanças, sim. Eu vou pegar a escalação certinha aqui para eu olhar também para comparar. A zaga não tem muito como mexer porque nesse momento o Abel tem poucas opções, então acho que o Renan pelo menos permanece, o Kusevich está voltando a treinar, o Gomes está fora, né? E aí o Patrick também está fora por lesão, então você vê, já são basicamente quase meio time, né, fora em relação àquela partida da semifinal do Campeonato Paulista. Eu vou ser sincero, eu não imagino que o Abel faça muitas mudanças em relação ao jogo com o CRB, primeiro pela questão de que Palmeiras, querendo ou não, criou muitas chances, né? E por não ter tido muito tempo. Eu não vejo o Palmeiras tirando jogadores, porque também se o Palmeiras tira os jogadores que atuaram contra o CRB, vai dar uma cara de um time B, né? Porque se você tem Luiz Adriano jogando, Rony jogando, Scarpa, Veiga, Felipe Melo, você tira esses jogadores, vai ser uma equipe B. O Palmeiras não vai jogar com uma equipe B nessa situação contra o Corinthians, ainda mais agora, depois de uma eliminação, em que o calendário não é mais tanto um fator. Então, eu vejo uma equipe mais parecida com a que jogou com o CRB. E aí, vamos ver se o Abel tenta voltar com uma linha de 3, se tiver condições de usar o Kusevich, mas eu acho que é mais parecido, de fato, com essa equipe que criou 35 chances e não conseguiu fazer nenhum gol no CRB.
Zito, você acha que o campinho ali, quando o Palmeiras divulgar a escalação, vai vir com aquela linhazinha de 4? Ou com 3 zagueiros?
Né? Não, porque você não tem nem opção para zaga, para você montar uma zaga com 3 zagueiros hoje. Porque o Danilo Barbosa está machucado, o Alain Pereira tem toda essa situação preservado, até definir a situação com o Hellas Verona da Itália. O Kusevich está voltando agora, jogador que volta de lesão dificilmente entra no time. Uma possibilidade seria se jogar com o Marcos Rocha de zagueiro e o Gabriel Menino pelo lado direito, mas eu não vejo muito, eu acho que o Palmeiras joga com 2 zagueiros. Como o Thiago falou, acho que é muito próximo, se não o mesmo time, perto do mesmo time, não o mesmo time que não dá, porque o Everton está fora.
Vamos passar o time, então.
Eu acho que é muito próximo disso daí.
Você tem ele fácil aí, Thiago?
Foi Everton...
Não, posso falar que foi o Everton, Mike, Luan, Renan, Vitor Luiz, Felipe Melo, Veiga, Scarpa, Rony, Luiz Adriano e Wesley. Aí, no caso, o Everton não joga. Aí seria Mike, Luan, Renan, Vitor Luiz e Jailson no gol.
Acho que a grande dúvida é o Gabriel Menino aí, né? Como ele volta, se ele volta. Eu acho que ele volta pro time. foi jogar, ele foi titular nos dois amistosos da seleção, né? É, como lateral direito, não era nenhum time que jogava com três zagueiros. Se eu tiver errado, alguém me corrija, mas acho que foi isso. E, então, eu acho que eu imagino hoje o Gabriel sendo uma opção pro time titular do Palmeiras pela lateral.
E não tem nenhum desfalque voltando, né? A tempo.
Daqui o Breno Lopes já foi utilizado.
É. Dos que voltaram, voltaram contra o CRB, né?
O Breno e a novidade é o Kusevich, que voltou a treinar, né? É o que a gente falou. O Kusevich voltou a treinar depois do jogo do CRB com o elenco. Mas aí tem isso. O Abel ele não gosta, né, de fato, de colocar um jogador que voltou de lesão de cara na equipe titular. Então é o jogador que está nesse momento aí mais próximo de retorno. De repente pode ser uma opção no banco de reservas.
Perfeito, perfeito. Acho que não tem nem mais o que falar sobre esse jogo, né? Além de dar os nossos palpites, que a gente sempre erra, né? Que é no contra o CRB?
Sempre é verdade.
É que contra o CRB também, quem não errou, né? Talvez. Eu não, acho que a maioria errou, mas...
Depois do que aquela vez que a gente brincou na Libertadores no ano passado, que eu falava que o Palmeiras já estava na semifinal. Palmeiras já está na semifinal.
Isso é verdade. É verdade.
E aí eu acho que eu gastei toda a minha cota de
sorte. Você gastou a cota do podcast inteiro, ninguém mais acerta. Boa, então. Mas vai, o que você acha?
Eu acho que o Palmeiras vence por 2-0.
2-0, Thiagão.
Eu acho que o Palmeiras vence por 1-0.
Eu acho que vai empatar. 1-1.
Nossa.
1-1.
Fica todo mundo com crise, todo mundo com turbulência, ruim para todo mundo.
É isso, ruim para todo mundo. É, jogo feio e vamos ver o que acontece. É, tem material legal subindo amanhã. Eu falei com o Thiagão antes do podcast começar. Thiagão, explique a história que você vai contar para a torcida palmeirense amanhã.
Pois é, né? Como vocês falaram no começo do podcast, 12 de junho no derby é super marcante para o palmeirense. E o primeiro derby no 12 de junho de 93, né, foi do título paulista, fez com que um torcedor no Paraná decidisse homenagear no nome do filho dele, que nasceu no fim do mês de junho, com Evair, Edilson e Zinho, os três. O nome dele é Evair, Edilson, Zinho Forcato. Conversei com ele, com Evair e com o pai dele, Laércio, foi bem legal. É a matéria que vai subir no site do GE nesse sábado de manhã, também vai passar no Globo Esporte, na hora do almoço, antes do jogo. E é uma história bem curiosa, cara, é bem legal, porque foi uma promessa, ele falou que fez uma promessa antes do jogo. Quem fizesse o gol do título, ele daria o nome. Ele falou, se fizesse 7 gols, iam ser 7 nomes, nossa, mas tudo bem. E aí ele colocou Evair Edilsonzinho.
Fica o nome composto isso, né? Como se fosse Pedro Henrique, né?
Só que com três, né? Inclusive, na matéria ele conta que por pouco ele não conseguiu colocar o nomezinho. Por pouco não deixaram ele usar o nomezinho.
Ah, é?
E aí ele explica como é que ele pediu lá no cartório para convencer o pessoal a registrar dessa forma amanhã no ge.globo.com/palmeiras.
Ainda bem que o Tonhão não fez gol para ele. Senão ia ter um Tonhão lá no... Tonhão geralmente é apelido, não é nome, né? Imagina Tonhão de nome próprio.
E se fosse Evair Tonhãozinho?
Olha, não, aí é porra, nossa, aí você junta.
Aí você junta um Tonhão com um Zinho.
Tonhãozinho, é.
Felipe.
Não, e se tivesse o Mazinho também? Mazinhozinho. É um nome com eco.
É. Algum deles ia ter que começar, não ia poder colocar junto. Ia ter que escolher algum, ia ter que ser Mazinho, Evairzinho.
É muito bom.
Ia ter que colocar com o Evair no meio.
Genial, eu imagino quantas promessas tiveram naquela época, né, Zito? Porque era um título muito esperado, né?
É, eu era muito pequeno, eu vivia ali um pouco de expectativa, acompanhando, eu tinha 8 anos, mais ou menos, 9, 8 anos.
Que fofo.
Lembro de diálogos do meu pai palmeirense, né? Lembro daquela campanha, sempre gostei muito, a gente tem uma família que acompanha futebol desde sempre. E ali eu comecei a entender mais em 92, já na final do Paulista, Palmeiras e São Paulo, você já começa uma noçãozinha ali, então era uma expectativa muito grande, pelo Palmeiras, por ser o início do Palmeiras Parmalat, né, com vários jogadores, várias contratações, um baita de um time, aí tem aquela primeira derrota contra o Corinthians, com o Viola imitando o Porco, então aumentou muito aquela expectativa, a pressão pro lado do Palmeiras, porra, vai ficar mais um ano na fila, não vai, vai sair, aí tem aquela coisa do Luxemburgo, tira o time, leva para todo mundo pra Atibaia. Acho que foi a primeira vez que teve essa coisa. Vamos levar o time daqui, vamos levar para Atibaia. Daí levou para Atibaia, ficou lá. Então, é uma história bem legal. E já fica aqui o convite de novo, né? A gente recuperou o vídeo que a gente produziu em 2013. O dia 12 de junho, o ano... Não, o dia em que o verde voltou a ser cor. Então, em 2013, tem depoimentos lá de Edmundo, Evair, Vanderlei Luxemburgo, Tonhão, Zinho, o árbitro, o Zé Aparecido de Oliveira, Paulo Sérgio, que era atacante do Corinthians. Então, a gente levou o Evair ao Morumbi, o Evair foi ali no gol. Então, foi bem legal. Quem puder...
Bem completinho.
Novamente, divulgar para os amigos, ficou bem bacana. A gente já está colocando novamente à disposição aí na home do Palmeiras para ficar até a hora do jogo.
Muito bom. Eu tenho uma história, não minha, né, obviamente, mas... E também não é parente do Thiago Ferri, apesar do sobrenome do meu amigo ser Ferri. É o pai do Vitor Ferri, meu amigo de escola. Ele resolveu casar naquele dia 12 de julho de 1993. Nossa. E eu pedi para o Paulo Ferri contar essa história para a gente. Vamos ouvir ele.
Salve, galera. Um abraço especial a todos. 12 de junho de 93, um dia mais do que especial na minha vida. Foi o dia, não só o dia de que a gente saiu da fila e ganhou deles, mas eu me casei nesse dia, uma grande coincidência, porque eu marquei o casamento um ano antes e foi um dia muito especial, passo a passo de tudo o que aconteceu, não só vendo o jogo com meu pai, o primeiro o pouco que eu pude ver do jogo, porque eu tive que ir para a igreja. E só resumindo a história, no momento em que a porta abriu da igreja, que minha esposa apareceu para entrar na inicial a cerimônia, foi o quarto gol, o gol do Evair. Era fogos para tudo quanto é lado, meu pai vibrando lá no altar, eu, minhas primas e a família toda. Foi muito emocionante. Depois a festa, comemorar já com a camisa do Palmeiras e comemorar com a família, os palmeirenses amigos, tirar sarro deles. Olha, foi demais, foi um sonho assim que se tivesse escrito por alguém, não seria assim tão fácil de ser entendido, né? Coisas que a vida nos proporciona. Feliz demais, amanhã vou comemorar 28 anos de casado e 28 anos dessa vitória sensacional. Espero imensamente que amanhã a gente ganhe o jogo, porque um outro jogo no dia 12 de junho, eu não esperava essa na minha vida agora. Mas um forte abraço a todos aí.
Fala, Isito.
Não, eu não lembro se era feriado na época, o que que era. Então, um pessoal que, com uns amigos que contam que eles estavam na cidade de Serra Negra. E aí o pai acordou e falou: vou pro jogo, vocês querem ir comigo? Aí os não foram e se arrependeram. O pai foi campeão e tal, de 7 anos. E os moleques não foram, ficaram lá com a família no interior.
Bom demais, deve ter muita história boa sobre essa época. E é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui, né? Podcast mais curtinho, pois sexta-feira sextou em casa, né? Como sempre, nessa pandemia. Valeu, Zito, Thiagão, aquele abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Voltamos.
Usem máscara.
Usem máscara, por favor. Usem máscara.
Nós três vacinados continuaremos usando máscaras. Obrigado a todos pela audiência de sempre. Lembrando que você escuta a gente em ge.globo/podcast, no Spotify, na Apple Podcast ou na sua plataforma favorita. Se inscreve lá que aí você não vai perder nenhum episódio. E a gente volta na segunda-feira. Até lá e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!